Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante do fim dos tempos, neste período, no fim do ano litúrgico, última semana do ano litúrgico, a Igreja tem esse foco realmente voltado para a segunda vinda de Cristo. No entanto, Jesus, historicamente, quando ele falou da sua segunda vinda, ele, na realidade, colocou um amplo olhar sobre tudo aquilo que viria. Vamos tentar organizar um pouco aquilo que Jesus fala nos seus discursos escatológicos para que a gente possa tirar um proveito do Evangelho de hoje. Vejam, o Evangelho começa partindo de uma observação das pessoas que estavam lá no Templo de Jerusalém. As pessoas estavam admirando a construção, a arquitetura do templo. Jesus, então, chama atenção para o fato de que tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra, como a gente já acostumou a ouvir esta frase, né? Não ficará pedra sobre pedra. Pois bem, o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está prevendo a destruição do templo de Jerusalém. E isto daí é um fato histórico que aconteceu. Aconteceu 40 anos depois de Jesus dizer isso. Jesus previu, 40 anos depois, aconteceu a destruição quase total do Templo de Jerusalém. Ficou apenas uma última parede, que é chamada hoje de Muro da Lamentação, né? Mas está lá. O templo, né, foi destruído. Para os cristãos, né, da época de Jesus, aqueles que conheceram Jesus pessoalmente, os primeiros católicos, aquilo poderia parecer realmente o fim do mundo. Ou seja, se o Templo de Jerusalém foi destruído de forma tão cruel como de fato aconteceu historicamente, será que não é o fim do mundo? Pois bem, Jesus diz, mas isso não será ainda, né, o fim. Cuidado. Essas coisas devem acontecer antes, mas não será o fim. E então Jesus alarga a visão para o horizonte da história universal. Ou seja, o que é que vai acontecer então com a Igreja depois da destruição do Templo de Jerusalém? Bom, em primeiro lugar, ao longo dos séculos, isso daí, desde o início, a Igreja será perseguida. É importante a gente notar que Jesus previu isso daí. É o que nós iremos meditar mais detidamente no Evangelho de amanhã. Mas esta perseguição que a Igreja viveu e vive, ela está lá desde o início. Nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, mas vamos lembrar que São Lucas não escreveu só o Evangelho dele, ele escreveu também os Atos dos Apóstolos. E aquilo que aqui São Lucas está colocando como profecia de Jesus, de coisas que ainda não aconteceram, nos Atos dos Apóstolos ele narra as coisas acontecidas. Ou seja, a perseguição dos cristãos, né? O martírio de Estevão e martírio de São Tiago e assim por diante. As coisas já tinham acontecido. E os cristãos, né, os católicos daquela época sabiam que isso era real. E assim será a história da Igreja durante 2000 anos. Onde quer que existam pessoas fiéis ao Evangelho, sempre haverá, né, o fato de que os discípulos seguem o seu mestre, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Odiaram a mim, odiarão também a vós. Agora, além dessa história da perseguição da Igreja, há uma outra coisa. Jesus, então, começando a falar da sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos, não é? Alarga os horizontes e diz que, vejam, ao longo desta história, além da perseguição da igreja, haverá também guerras e revoluções. Novamente, Jesus diz: não será logo o fim. Então veja só, vamos aqui entender o que é que Jesus falou. Primeiro, ele falou da destruição do templo em Jerusalém e disse: ó, cuidado, ainda não é o fim. Depois falou de perseguição, não é? Que não está tão claro no evangelho de hoje, mas nós falaremos amanhã. E isso vai acompanhar a história da igreja. Além disso, ao longo da história haverá também guerras e revoluções. E com tudo isso, Jesus diz: cuidado, não será ainda o fim. E então, ele começa a descrever outros sinais, que estes sim são sinais da proximidade do fim. São abalos cósmicos, ou seja, o fato de que realmente o mundo, né, a figura desse mundo que passa, irá começar a mostrar a sua fraqueza, a sua pequenez, o quanto esse mundo é passageiro. E aqui, então, é que Jesus fala de sinais no céu, não é? Coisas pavorosas e grandes sinais no céu serão vistos. Este abalo cósmico é aquilo que, então, precede a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esses sinais, haverá, então, a grande tribulação, que não é a perseguição da igreja, propriamente dita, que se viu ao longo dos séculos, será uma coisa muito mais intensa. A igreja, ela irá, de alguma forma, seguir os passos do seu divino fundador e será como que crucificada. Haverá um momento, no fim dos tempos, em que vai parecer para as pessoas que a igreja desapareceu do mapa. E então, aí sim, é que nós entraremos, né, no fim. Vem Jesus, e Jesus vem então para julgar os vivos e os mortos. E é isso que realmente importa. Ou seja, até aqui nós estamos falando de sinais. Ou seja, havia sinais na época de Jesus, a destruição do templo. Há sinais ao longo de toda a história, que é a perseguição da igreja e guerras e revoluções, e há sinais do fim iminente, do fim que está bem próximo, que são os abalos cósmicos e a grande tribulação. Esse é um resumo daquilo que são os sinais que Jesus colocou. Mas estes todos sinais, seja da época de Jesus, a destruição do templo, seja ao longo dos 2000 anos, perseguição da igreja e guerras, seja no fim de tudo, quando houver o abalo cósmico e a grande tribulação, tudo isso aponta para o que realmente importa. E o que é que realmente importa? É que Jesus virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. E as pessoas ficam fixadas, muito fixadas, na realidade dos sinais, mas esquecem de olhar para o que é que os sinais apontam. Os sinais apontam para a vinda de Cristo. Os sinais apontam para o fato de que nosso Senhor vem como juiz dos vivos e dos mortos e vem para, então, iniciar o seu reino celeste. Né? Como a gente diz no credo: cuius regni non erit finis. Ou seja, não haverá fim para o reino de Cristo uma vez que ele for instaurado pelo seu juízo final, quando ele vier com glória para julgar os vivos e os mortos. Então, saibamos disso. Nós, quando terminarmos nossos dias aqui na terra com a morte, seremos julgados por Cristo. Mas também a história toda da humanidade, quando terminar o tempo, e então soar a trombeta e o anjo anunciar a vinda de nosso Senhor, então será o fim e tudo será julgado. Hoje vivemos o tempo da misericórdia, mas nosso Senhor virá como justo juiz. confiemos na sua misericórdia e nos convertemos. Os sinais estão aí. Mas são sinais de quê? São sinais de que haverá um encontro. O nosso encontro com Cristo, que irá nos julgar. Então, como o próprio Jesus disse na parábola, enquanto você está a caminho, põe-te de acordo com teu adversário, porque depois o juiz irá te julgar e condenar. Então, esse é o tempo da misericórdia. É o tempo de nós entrarmos de acordo com Jesus, de nos convertermos. Os sinais estão aí. Não sejamos cegos, surdos diante dos sinais, mas acolhamos o convite misericordioso de conversão que nos é dado pelo nosso Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.